Meus queridos ouvintes, nessa noite nós estaremos trazendo ao teu coração uma mensagem baseada na oração, modelo que Jesus deixou, no livro de Mateus, capítulo de número 6, e que nos traz, do verso de número 9 em diante, as seguintes palavras: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Jesus queria, mais do que nunca, deixar um modelo, deixar um ensinamento muito importante para aqueles seus amados discípulos que estavam ali. E eles pediram ao Senhor para que o Senhor Jesus os ensinasse a orar. Jesus, antes de falar para eles como deveriam orar, Jesus deu três advertências. Primeira advertência é que Jesus disse que não orassem como os hipócritas, porque eles estavam mais preocupados em chamar a atenção para si do que realmente falarem com Deus. Eles se preocupavam muito mais com a aparência do que realmente uma comunicação, uma interação com Deus. Segundo conselho que Jesus dá aos seus discípulos antes de expor a oração modelo, ele nos fala que eles deveriam ir para um lugar reservado. E Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, o que está em secreto, e te abençoará. O importante, no segundo conselho e advertência de Jesus, é que a nossa oração deve ser feita a sós com Ele. Eu estou a sós com Deus, e esse lugar é um lugar reservado. Hoje está muito em voga que a oração que sobe aos céus é a oração feita no monte. Jesus aí não diz o lugar. Você pode fazer uma oração no monte e estar a sós com Deus, como você pode fazer uma oração na sua sala, no sofá, ou na sua cozinha, ou no seu quarto reservado. O importante é você estar a sós com Deus, em comunhão profunda com Ele. Em terceiro lugar, a terceira advertência é que nós não deveríamos, eles não deveriam e nós não devemos usar de vãs repetições. A nossa oração ser uma ladainha, não é? Ser uma coisa repetitiva, ser quase que uma mantra, ser quase que a oração de um terço. Salve Rainha, não é? Jesus condena isso. Vãs repetições, não é por muito falar que vós sereis ouvidos. Então nós temos que entender que a oração que sobe aos céus é aquela encontrada em Jeremias capítulo 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É a oração que é feita com perseverança, é a oração que importuna a Deus, é a oração que bate a porta dos céus. Agora vamos à avaliação da oração deixada por Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 6, no verso de número 9, 10, 11, 12 e até o verso de número 13. Quando Jesus ele nos ensina quatro coisas fundamentais baseadas na oração. Primeiro ele disse: Pai nosso que estás nos céus. Ele está falando aí da paternidade com Deus. No Velho Testamento, Eles reconheciam a Deus como Todo-Poderoso. Eles conheciam a Deus nas suas manifestações. Quando Moisés esteve com o Senhor, ele pediu a Deus: como é que eu estarei falando quem tu és para Faraó? E o Senhor disse para Moisés: diga a Faraó, eu sou, me enviou. Então Deus é eu sou. E Deus se manifesta de várias formas como eu sou. Deus se manifesta como Jeová Jirê. Eu sou o Deus que provê. Deus se manifesta como Jeová Rafá. Eu sou o Deus que cura, que sara. Eu sou o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Eu sou o Jeová Shalom, o Senhor da nossa paz. Eu sou o Jeová Makadosh, o Senhor que santifica. Eu sou o Elohim, o Deus Criador, poderoso e forte. Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eles conheciam a Deus pelo que Deus fazia com eles: chover maná, a água brotar da rocha, dividir o mar vermelho, fechar a boca das bestas feras. No Velho Testamento, ninguém jamais orou chamando Deus de Pai, Paizinho, com intimidade, com comunhão, com relacionamento íntimo. Foi Jesus que disse para o Pai: Abba, Pai, que quer dizer Paizinho, Paizinho querido. Jesus mostrou intimidade com o Pai, comunhão com o Pai. E Jesus, ele nos ensina que Deus é Pai. Mas há algumas pessoas que têm dificuldade em aceitar Deus como Pai. Por quê? Porque elas tiveram uma imagem, uma visão distorcida do que seja paternidade. Porque algumas tiveram um pai ausente, que as abandonou, ou que não deu cuidado com elas, e elas têm uma imagem ruim de um pai ausente, de um pai que não estava nos momentos mais apropriados, ou um pai que gerou o filho, mas o abandonou à própria sorte, ou com a própria mãe, ou com a avó, ou com algum parente. Então, a pessoa que tem um pai ausente, ela tem uma profunda dificuldade de aceitar a Deus como Pai, essa imagem. Há também pessoas que têm dificuldade de ver Deus como Pai quando elas tiveram um pai abusador, que abusou, que foi violento, que foi um algoz, que foi perseguidor, que irritou, que aborreceu. Um pai sem amor, um pai sem afeto, um pai sem aconchego, um pai sem acolhimento. Olha, meu querido ouvinte, você talvez esteja nessa hora, e esta palavra nessa noite é para você que teve um pai assim, com esse comportamento, e que marcou a sua vida, e que até hoje você carrega na sua alma mágoas, ressentimentos, marcas que o tempo não apagou. E eu quero dizer que hoje, em nome de Jesus, você vai sentir que Deus é Pai, que Ele tem cuidado com você, que Ele o ama. Aí existe uma pregadora que muito fala ao meu coração, a pastora Joyce, missionária Joyce Maia. E quando eu ouço a experiência de testemunho daquela mulher, quando ela diz que ela foi abusada pelo seu pai, que coisa triste. Uma pessoa será abusada sexualmente pelo pai, um abuso moral, sexual, violento. Mas ela deu a volta por cima, ela mudou a vida dela, porque ela teve Jesus no coração e na sua vida, e Jesus deu uma nova dimensão de pai para ela. Então, meu querido, se você não foi amado, se você tem dificuldades nessa identificação da pessoa de Deus como seu pai, eu quero te dizer e deixar com você o que diz a palavra de Deus em Isaías 49, verso 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Deus não esquece você, Ele é Pai, Ele tem cuidado com você. Segundo lugar, Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus é o nosso provedor. O Pai Celestial é o provedor das nossas necessidades. Ele é a fonte de toda a nossa provisão. Ele é o Jeová Jirê, não é? Segundo Abraham Maslow, existem 5 necessidades básicas de um homem. As necessidades fisiológicas: alimentação, vestimenta, respiração. A segunda, a segurança física, pessoal, financeira, bem-estar, saúde. A terceira, social: relacionamento, afeto, amor, amizades. A quarta, estima, autoestima, respeito. A quinta, autorrealização. O homem, ele tem a provisão de Deus para a sua vida. Deus é provedor de todas estas coisas. Mas para que nós possamos ter esse Jeová Jirê, esse Deus provedor, nós temos que ter 4 condições fundamentais. Primeira, disposição. Eu estou disposto a ouvir e aceitar a orientação e o governo do Jeová Jirê na minha vida. E Abraão, lá no Velho Testamento, ouviu e aceitou o Jeová direito, Jirê. Quando nós temos na palavra de Deus que Deus chegou para ele, para Abraão, e disse: Abraão, eu quero teu filho único, que você tanto ama, Isaac. Você vai me oferecer o teu filho. Abraão entregou com tremenda disposição a Deus, porque ele confiava na provisão de Deus. Todas as vezes que Isaac perguntava onde está o animal para ser sacrificado, Abraão respondia a Isaac: Deus proverá, Jeová Jirê. E o Jeová Jirê, ele, quando nós entregamos nas suas mãos, ele dá a provisão no momento próprio. Ele dá a provisão no momento adequado, no lugar certo, através da pessoa certa. Em segundo lugar, quando nós cremos em Deus provedor, é quando há trabalho na minha vida. Paulo aos Tessalonicenses censura de maneira forte aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, que não mais queriam trabalhar. Eles agora queriam viver pensando que o evangelho se cumpriria nos seus tempos e Jesus estaria voltando naquele tempo. E não queriam mais trabalhar. Aí Paulo disse para aquele grupo de irmãos: quem não trabalhar não deve comer. Então trabalho. A provisão de Deus vem quando eu trabalho, quando eu me dedico. Terceiro lugar, quando a provisão de Deus vem é quando há dependência. Eu dependo de Deus. Eu não dependo de pistolão. Eu não dependo de circunstâncias. Eu não dependo de pessoas. Eu dependo do meu Deus provedor. Eu não dependo da força do meu braço, da minha capacidade, da minha competência. Lógico que eu vou usar capacidade, competência, dedicação, foco, tudo isso no meu trabalho. Mas eu tenho que crer que além disso está um Deus Todo-Poderoso, que eu dependo dele para que a vitória seja obtida. Então o Deus Jeová Jirê é este Deus da dependência. Em quarto lugar, Deus provê quando há obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. O Evangelho do Reino não é o ABCD, mas o Evangelho do Reino necessita da nossa obediência. É o Evangelho do obedecer. Obedecer à palavra que é a manifestação clara da vontade de Deus. Em terceiro lugar, Jesus, na sua oração modelo, ensina o fundamental na vida cristã, que é o perdão. Pai, perdoai as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. É preciso perdoar. Perdoar não é emoção. Perdoar não é sentimento. Perdoar não é um ato da minha vontade. Mas perdoar é um mandamento de Deus para a minha vida. Eu preciso aprender e viver perdoando para ser perdoado. Pedro perguntou uma vez a Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar ao meu inimigo? 7 vezes? Jesus respondeu para ele: não, você tem que perdoar 70 vezes 7. 490 vezes. Olha que ensinamento maravilhoso de Jesus. Meu querido, eu quero te dizer que você tem que perdoar para ser curado. Quando a gente perdoa, acontecerá uma faxina na nossa alma. Muitas das vezes nós vamos acumulando, como aquela mulher que foi acumulando lixo na sua casa. Sua cozinha ficou cheia, a copa ficou cheia, a sala ficou cheia, foram juntando os animais, não é? Barata, rato, tudo a espécie de animais peçonhentos na sua casa. Agora, para resolver o problema, ela teria que fazer uma higienização, uma limpeza na sua casa. Quando ela limpou tudo, aqueles animais peçonhentos desapareceram. Assim somos nós quando perdoamos. Nós fazemos uma faxina na nossa alma. A nossa alma é limpa e a nossa alma se torna nova em Deus. Pai, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Em último lugar, nós cremos na proteção de Deus. Quando Jesus diz: e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer, como diz Tiago 1,13, a origem do mal não está em Deus. Deus, ele não tenta ninguém, Deus não produz o mal. A origem da tentação está na minha carne, está no mundo e está em Satanás. O mundo, a carne e Satanás são os três adversários que nós temos na nossa vida, que vem nos perturbar, que vem querer adentrar nosso ser e nos perturbar completamente. Mas o Senhor disse que Ele está conosco a cada dia. O Senhor está conosco a cada dia. E nós temos que crer na palavra de Deus. Quando Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13... não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dirá também o escape, para que a possais suportar. Deus é o nosso protetor, Ele tem cuidado de nós, Ele zela por nós. Creia, meu irmão, Deus está no controle da nossa vida. Deus está no governo da nossa vida. Não sejamos dominados pelas circunstâncias. Creiamos que a graça de Deus nos fará vencer sobre a carne, sobre o mundo e Satanás. Então agora, antes de você chegar e chegar ao sono, nessa noite, dormir, faça uma oração. E lembre-se da paternidade de Deus, e lembre-se da provisão de Deus, e lembre-se que você tem que perdoar, e lembre-se que o Senhor é o teu protetor. nada, mil cairão à tua direita e à tua esquerda, e tu não serás atingido. Que a paz, a graça e o amor de Cristo seja com você.